Minoria lucra muito e maioria perde emprego e salário. Essa é uma matéria do Jornal A Verdade, edição agosto de 2020, categoria Brasil, escrita por Luiz Falcão, membro do Comitê Central do PCR. A pandemia da Covid-19 já matou 660 mil pessoas no mundo. Até o final do ano, o número de mortos deve atingir 1 milhão. Segundo o Instituto para Métricas e Avaliação de Saúde de Washington, a imensa maioria é gente humilde, pobres, imigrantes, desempregados, negros e idosos. No entanto, essa enorme tragédia em nada atinge a classe rica, os burgueses, aqueles que ganham milhões num só dia sem trabalhar. Com efeito, mesmo durante a pandemia, a fortuna dos bilionários cresceu em todos os países capitalistas. Nos Estados Unidos, enquanto 45,7 milhões de trabalhadores ficaram desempregados, a American for Tax Foreigners, ATF, constatou que a fortuna dos bilionários estadunidenses aumentou em 700 bilhões de dólares. Mark Zuckerberg, dono do Facebook e do WhatsApp, ficou 62% mais rico durante a pandemia e agora acumula fortuna de 88 bilhões de dólares. Jeff Bezos, dono da Amazon, atual homem mais rico do mundo, tinha 65 bilhões e atualmente tem 179 bilhões de dólares, embora no seu país 160 mil pessoas tenham perdido suas vidas devido à Covid-19. E mais. As oito maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo pagaram 18 bilhões de dólares de lucros, dividendos, para seus acionistas nos 5 primeiros meses do ano. Minoria lucra muito. No Brasil, não é diferente. Estudo da organização Oxfam, quem paga a conta, revelou que apenas entre 18 de março e 12 de julho, o patrimônio de 42 bilionários brasileiros aumentou 176 bilhões de reais durante a pandemia da Covid-19. Luciano Hang, dono da rede Avan, é um dos que mais se enriqueceram. Hang adora fazer live trajando verde e amarelo e proclamando-se um grande patriota. Porém, após a eleição de seu amigo Jair Bolsonaro para a presidência da República, tornou-se o sétimo homem mais rico do Brasil, e sua fortuna aumentou de 6 bilhões para 19,6 bilhões de reais, ou seja, de 1,4 bilhão de dólares para 3,6 bilhões de dólares, informa a revista Forbes. Do outro lado, 100 mil brasileiros morreram de Covid. Milhões perderam emprego e crianças ficaram sem ter o que comer. Para esconder do povo que o seu governo torna os ricos mais ricos e os pobres mais pobres e defender a criação de mais um imposto, Jair Bolsonaro disse que, abre aspas, não é fácil a vida dos patrões. Fecha aspas. Não, não é fácil, é extremamente fácil. Pois bem, enquanto os amigos e a família de Bolsonaro ficam mais ricos durante a pandemia, o povo brasileiro, aqueles que são pobres e têm que batalhar o pão de cada dia, vivem na penúria. De acordo com a Oxfam, o número de brasileiros vivendo na extrema pobreza aumentou neste ano de 5% para 9,5% da população. São quase 21 milhões de pessoas que vivem com apenas R$ 353 por mês. Na realidade, com o avanço do desemprego, muitas famílias ficaram sem dinheiro para pagar aluguel, comprar gás, comida e pagar água e luz. Maioria perde tudo. Ademais, o valor do auxílio emergencial, de R$ 600, é insuficiente para garantir as necessidades de uma família. Este é o caso de Paula Evelyn da Silva, mãe de 5 filhos e que trabalhava com carteira assinada numa escola em São Paulo, como cuidadora de crianças com necessidades especiais. Demitida, foi obrigada a ir com os filhos morar numa ocupação no Jardim Julieta, Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo. Mas a justiça deu ordem de despejo às famílias que moram na ocupação. Assim, Paula, seus filhos e centenas de famílias não sabem o que fazer e nem têm para onde ir. De acordo com o Observatório das Remoções da FAO, USP, desde março, mais de 2.500 pessoas foram removidas de suas casas por reintegrações de posse na capital paulista. Isto é, foram jogadas nas ruas quando o país vive a maior crise de saúde pública da sua história e o vírus da Covid-19 mata mais de 1.000 brasileiros por dia. Vemos assim o quanto são hipócritas os ricos e seus governos. Dizem que é para ficar em casa, lavar as mãos e usar máscara, se não contrai o vírus e pode morrer, mas ao mesmo tempo despejam os pobres. Ocorre que a justiça, a polícia, o governo e a classe rica pensam somente nos seus interesses, não se importam com nada que acontece na vida dos trabalhadores. Quando pensam em reformas, como a da Previdência e a tributária, é para jogarem a crise nas costas do povo. O governo federal ainda diz que não tem dinheiro para pagar o auxílio emergencial até o final do ano, mas gasta rios de dinheiro na compra de milhões de comprimidos de cloroquina, quando diversos estudos provaram que esse remédio não tem nenhuma eficácia contra o novo coronavírus. E deixa de cobrar impostos dos milionários que financiam sua rede criminosa de mentiras. De fato, apesar de a Receita Federal ter multado vários empresários por não pagarem impostos, eles seguem impunes. Em janeiro deste ano, Rubens Menin, dono da MRV Engenharia e maior acionista do canal CNN Brasil, e Salim Matar, fundador da Localiza e secretário de desestatização do Ministério da Economia, recorreram ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, para não pagar 140 milhões de reais de impostos. Os dois importaram um avião da marca Falcon em 2011, mas declararam que alugaram o avião, embora a Receita tenha o comprovante de que pagaram 4 milhões de dólares pela aquisição do jato executivo. Luciano Hang deve ao Brasil 57,9 milhões de reais, além de 123 milhões de reais para o Refis. Além disso, a rede Avan foi multada por esconder receitas e por contabilidade irregular, para não pagar tributos ao país que diz amar tanto. Hang já foi condenado, mas a justiça burguesa o livrou da prisão. Outro milionário multado por sonegar impostos e que recorreu é Flávio Rocha, dono das lojas Riachuelo e da confecção Guararapes. São milionários bolsonaristas, que dizem que amam a pátria, mas a vida de luxo que levam revela que amam mesmo é enricarem às custas do povo brasileiro. Enquanto isso, os trabalhadores são tratados pelo governo da pior maneira possível. O Ministério Público do Trabalho, MPT, verificou que 30% dos trabalhadores dos maiores frigoríficos do país foram contaminados pela Covid-19. Por trabalharem com menos de 1 metro de distância na linha de produção, sem máscaras ou protetores faciais durante várias horas por dia e sem intervalo. Apenas um frigorífico do Rio Grande do Sul testou 1.330 pessoas e 959 testaram positivo. Já um frigorífico da BRF de Rio Verde, após fazer uma testagem obrigada pelo Ministério Público do Trabalho, teve que interromper a produção por 14 dias devido à grande quantidade de trabalhadores com a doença. Além de enfrentarem o vírus, os operários sofrem diariamente com atraso dos salários, aumento das horas de trabalho e adoecimento por esforço repetitivo. O desprezo do atual governo com os que trabalham é tão grande que o ex-capitão, mesmo sabendo que estava com o vírus, tirou a máscara para interrogar os trabalhadores da limpeza que trabalham no Palácio Planalto, mansão onde mora, e passa o dia andando de moto, passeando de jet ski e brincando com emas. Outros que têm se beneficiado com o governo Bolsonaro Mourão são os seus filhos e os generais ministros. O filho 01 é investigado há 2 anos pelo Ministério Público por ter obtido a fortuna de 2,5 milhões de reais com rachadinhas, realizadas em conluio com seu braço direito, Fabrício Queiroz, que se escondeu por 1 ano na casa do advogado da família de Bolsonaro. A investigação, porém, nunca termina, pois vive sendo suspensa por liminares suspeitas, dadas por juízes também suspeitos. O filho 03 é reconhecidamente apologista do AI-5, de um golpe militar e do fechamento do Congresso Nacional, e declarou ter orgulho de ser lobista da empresa de armas Dig Sauer e de ter pressionado o exército para realizar uma compra milionária da empresa. Tem mais. A ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle, enquanto foi casada com ele, comprou 14 imóveis avaliados em 5,3 milhões de reais e pagou boa parte em dinheiro vivo, revelou a revista Época. Como conseguiu todo esse dinheiro? Ele diz que não sabe. Como também não sabia onde estava Queiroz e tampouco quem mandou matar Marielle Franco. Mas, se algumas poucas pessoas possuem dezenas de imóveis, mais de 7 milhões de famílias brasileiras não têm casa para morar, vivem em condições precárias e insalubres, perdem tudo quando acontecem chuvas fortes ou são despejados. Os generais também se beneficiam do autoritarismo e do obscurantismo desse governo, ao somarem gordas gratificações aos seus salários e nomearem filhos, filhas e amigas para cargos de confiança de bancos, ministérios e empresas estatais. Em troca, associam o exército a um genocídio, mantendo há 3 meses um general e dezenas de oficiais no Ministério da Saúde, como denunciou num raro momento de sinceridade um ministro do STF. Falso patriotismo. Trata-se de um governo antipovo e antipátria. Não se importa com os que morrem da Covid-19, com o meio ambiente, nem com os trabalhadores. De acordo com a consultoria e dados, 15 milhões de trabalhadores ficarão desempregados até setembro e 60 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 740 por mês. Não bastasse, os trabalhadores informais continuam lutando para desbloquear um aplicativo da Caixa e, como não conseguem, são obrigados a ficar horas em gigantescas filas na porta das agências. Nem os povos originários são poupados desse genocídio, deixando claro com todo o seu ódio e preconceito contra os povos indígenas, o ex-capitão vetou a lei que garantia o acesso deles à água potável e a itens de higiene. Diz ser um seguidor de Cristo, mas nega água a quem tem sede e adora mesmo os donos das empresas que fabricam a cloroquina. Na verdade, como bem denunciaram 152 bispos, o ex-capitão, abre aspas, manipula os sentimentos religiosos para enganar o povo, fecha aspas. Achando pouco, vetou na íntegra a lei que garantia prioridade à mulher chefe de família no pagamento do auxílio emergencial, mesmo que tenha filhos e seja responsável por eles. Um verdadeiro feminicídio. Na verdade, todas as ações do atual governo são contra o povo brasileiro. Em junho, tentou transferir 83,9 milhões de reais do programa Bolsa Família para propaganda no Palácio do Planalto. Em julho, com a ajuda de deputados do Centrão, quis retirar 8 bilhões de reais do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização de Profissionais da Educação para escolas privadas. O plano do governo é, assim, enriquecer grandes empresários e massacrar os trabalhadores, destruir a floresta amazônica, exterminar os povos indígenas e privatizar o Banco do Brasil, os Correios e a Petrobras, como foi revelado na reunião ministerial de 22 de abril, quando o ministro banqueiro Paulo Guedes disse, abre aspas, "Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias." Fecha aspas. Deste modo, a proposta de Flávio Dino, governador do Maranhão e dirigente do PCdoB, de formar um Pacto Nacional pelo Emprego com Jair Bolsonaro, segundo o jornal O Imparcial, de 28 de julho de 2020, além de inútil, mostra até onde a social-democracia está disposta a ir para salvar o capitalismo. De fato, os milionários, a família Bolsonaro e os generais pretendem impor um regime ainda mais fascista em nossa pátria. O objetivo é claro: continuar se locupletando, aumentar a fortuna de uma minoria de ricos e dos banqueiros, promover a repressão política para impedir a organização e a luta popular e aprofundar a superexploração dos trabalhadores e do povo brasileiro. A liberdade que defendem é, portanto, a liberdade de uma minoria enriquecer, enquanto a classe operária, os pobres, a imensa maioria da sociedade, vivem na miséria e na vulnerabilidade, ou morrem de Covid-19.